falar uma coisa, coxa. Nós vem estudando a Bíblia, nós vem estudando recheamento, as bem-aventuranças. Mas eu queria dar uma paradinha na bem-aventurança, porque como eu falei da última semana, o tempo está correndo e as horas estão chegando e cada vez mais pessoas vão pichijar da azul. Então eu quero correr um pouquinho, ver que fica na bem-aventurança. Eu quero conversar com vocês sobre outras passagens de Cristo, outros ensinamentos de Cristo no Evangelho e que são importantes. Podemos fazer isso? De quem quiser, fica à vontade de pedir algum ensinamento que tenha lido na Bíblia e que não tenha entendido, que nós conversemos. Mas eu quero começar. Tem uma passagem na Bíblia que diz assim: Pai, afasta de mim este cálice, se não for possível, seja feita a vossa vontade. Acho que isso todo mundo já ouviu. O que quer dizer isso?
Se é muito pesado, a gente pode pedir para...
Desculpa, pesado vai estar sempre. Se não for o que você quer, vai estar cheio.
Caminho da cruz?
Não, este não é o caminho da cruz. Este é um fechamento antes da crucificação. O que essa frase quer dizer? Nós vimos que cada palavra do Cristo tem um sentido, tem uma parábola, é uma história para levar a uma moral. Qual é a moral deste ensinamento?
Não,
isso não precisa de destinamento. Que hoje eles nunca têm o que querem, é só olhar. Cada vez que consegue alguma coisa, vocês começam a querer outra. Isso. Então nunca tem o que querem.
O que é cálice?
Cálice é a bebida. Nesse caso, ele está falando do acontecimento. Pai, afasta de mim isso que eu vou ter que beber, isso que vai acontecer na minha vida, que é a crucificação. Já muita gente usou este ensinamento, conversando com eu, querendo entender que isso. Você pega o Novo Testamento todo, Cristo sempre afirma que vai morrer crucificado em Jerusalém. Aí chega na hora H, ele pede para afastar?
Amarelou, né?
Amarelou. Ih, essa foi boa. Amarelou. Não, não amarelou. Eu quero saber o que que isso passa para você. Porque a Bíblia é dirigida para aquele que vai ler. É ensinamento para o caminho para chegar a Deus. O que que Cristo está mostrando com este caminho?
Ele teve dúvida se ele ia conseguir passar pela prova, pai?
Não. Ele ia passar pela prova, ele sabia. Mas ele teve o quê?
Para ele, não é o meu desejo, mas...
Isso é necessário.
Não é o meu desejo passar por isso. Eu quero aproveitar hoje e falar uma coisa com vocês, que é uma coisa que algumas pessoas não entendem dos ensinamentos. Elas acham que colocar em prática o ensinamento vai mudar a sua vida, vai retirar coisas da sua vida. Não, isso é inverídico. E esta frase mostra muito bem isso. Por mais que ele fosse o Cristo, por mais que ele fosse o Senhor lhe tivesse vindo trazer, ele teve o quê? Medo. Desagrado com o que ia acontecer. E vocês precisam entender isso. Vocês têm todo o direito de não gostar de alguma coisa. Vocês têm todo o direito de não querer alguma coisa. Vocês têm todo o direito de se revoltar contra alguma coisa que acontece na sua vida. Tem revolta por alguma coisa. Porque as pessoas acham que na hora que eles colocarem prático o ensinamento, nunca mais vão ter medo, nunca mais vão ter revolta, nunca mais vão sentir desgosto. Isso é ilusão. Vai sentir. Porque o problema não é o que é sentido. O problema é a forma como você convive com o que é sentido. Então, através deste ensinamento, o que isso está te dizendo? É normal, é natural você ter medo. É normal, é natural você ter apreensão. É natural, é normal você não querer algumas coisas. Não lute contra isso. Porque se você for lutar contra isso, você vai sair perdendo. Não lute para acabar com isso, porque se você for acabar com isso, você vai sair perdendo. Sabe, as pessoas acham que o ser humano não pode sentir medo. Pode, deve, é natural, é normal. Agora é preciso ajudar o ser humano a que ele, e ajudar a si mesmo, a que vocês e eles aprendam a conviver com isso. Todo o nosso trabalho, e olha que nós já falamos muito, e olha que nós já teve uma época, não sei se vocês conhecem, de jogar fora Deus, Espírito, de tudo que é espiritual, tirar tudo que é mítico, e falar sem nada disso, do mesmo jeito. Então, porque todo o nosso trabalho, ele é zelado para que você aprenda a viver com a vida que você tem, ao invés de ficar sonhando em mudar uma vida. Você tem medo de alguma coisa na vida? Tenha! Tem alguma coisa na sua vida que você não gosta? Não goste. Isso não leva a problema nenhum. Agora, a forma como você convive com este não gostar é que precisa ser mudada. Eu costumo dizer assim, o problema não é ter desejo, mas é desejar o desejo. Porque esse desejar o desejo é uma forma de você conviver com um desejo que existe. Estou conseguindo me fazer entender?
Sim.
É este detalhe que você precisa se atentar. Não a querer deixar de ser, não a querer deixar de estar de um jeito ou de outro, mas aprender a conviver com o jeito que você está. Pode perguntar.
Nós,
ó, aqui não interrompe, pode perguntar à vontade.
Nós estamos aqui para passar as provas que já foram pré-destinadas, que já foram destinadas para a gente.
Perfeito.
Então nós temos que aprender a conviver.
Qual é a sua prova?
A minha?
É, vamos dizer assim, qual era a prova do Cristo na crucificação?
Morte. Amar, ele mostrou o amor e ele morreu por isso, pela gente. Né? E mesmo sabendo que a gente...
Ó, isso é balela. Isso não morreu por você. Se você não fizer a sua parte, está ferrado. Veja, a sua prova é teu medo. A sua pova é ter o não querer. A sua pova é querer ter o não gostar. Então, não dá para mudar isso.
Sim. Nesse mesmo aspecto, nós passamos por várias fases na vida, nas quais nós fazemos algumas escolhas, né? E, geralmente, em todas as escolhas, elas são, às vezes, difíceis, né? E o que eu queria entender é que quando... Por que nós escolhemos uma religião ou a outra? Dentro dessa escolha, eu acho que, assim, que a mais difícil é essa. Porque, assim, cada religião, ela aplica uma forma de pensar na vida, né? E...
Desculpa, eu acho que você está enganado. Toda religião só tem uma coisa, só faz uma coisa, querer lhe dirigir para o bem.
Sim.
Todas elas podem propor trabalhos diferentes, mas o objetivo final é que você esteja bem. Tá certo? Neste ponto, todas elas são iguais. E o nosso trabalho é este também. É conseguir uma forma de que você se sinta bem.
Sim.
Só que, por exemplo, o católico, de quando você fala que está mal, o que, que o católico ou os padres, papa, bispo, sei lá o que, orienta você?
A confessar.
Orar. Confessar é instrumento para depois, a que? Rejar. Você confessa, depois vem a reza. A reza que vai lhe curar.
Isso.
Então ele lia dizendo: reze. Reze para isso baixar. Reze para isso melhorar. Reze para isso não sei o quê. O evangélico diz para você: louve a Deus, que isso vai baixar. O espírita diz: toma o passe, que isso vai baixar.
Isso.
A vida vai mudar, vai melhorar. A Umbanda tradicional diz para você: faça um despacho na encruzilhada que a vida vai melhorar. Veja, todas elas têm a mesma coisa. O modo como alcançar é que é diferente. O nosso modo de alcançar é você aprender a viver com problemas.
Sim.
Nós não temos a menor intenção de acabar com os seus problemas. Por quê? Porque a própria observação prática mostra que o problema acaba por si só, de um jeito ou de outro.
Sim.
Então nós não temos a menor intenção de resolver o seu problema. A nossa intenção é ajudá-la a passar pelo problema.
Mas é que às vezes as pessoas, assim, por a gente ter uma religião ou outra, as pessoas querem que a gente prove certas coisas e entenda tudo, não é?
Queixa os outros. Veja, o outro lhe cobra uma coisa, você não quer? Não faça. O outro lhe diz que você tem que acreditar numa coisa, você não quer? Não acredite. Desculpa, mas você não nasceu para os outros. Você nasceu para você. Então você precisa se guiar por você. Eu outro dia falei uma frase muito interessante. Se você quiser saber quem é você, se você quiser pedir você, se você quiser de assar alguma coisa sobre você, se compare a uma pessoa, você mesmo. Porque aí, se você se comparar a você mesmo, você vai estar sempre no zero, porque você é igual a você. Agora, se você te comparar a alguém que é menor, você vai achar que é maior. Mas não sei lá, maior frente a outro. Porque se você se comparar com alguém que é maior, você vai sentir menor, mas é maior do que o outro. Então, queixa os outros. Viva para você.
É que a gente, por a gente ser jovem, às vezes a gente quer ler muitas coisas, né? E muitas coisas...
Aí eu lhe dou o coxê de Salomão. Lê cansa os olhos.
Joaquim, Você disse que todas as religiões têm uma coisa em comum, que seria que elas querem que você se sinta bem, correto?
Trazê-lo bem. Trazê-lo bem para você. Eu não conheço nem até as religiões demoníacas querem o seu bem. Por quê? Porque o demonismo é o bem deles.
Eu não sei se eu entendi errado, mas eu acredito que você falou que todas as religiões querem que você se sinta bem.
Sim. Querem o seu bem.
Que você se sinta bem. Agora, você tendo afirmado isso, eu discordo que são todas religiões, porque, por exemplo, a gente tem o budismo que ignora, né? ele diz que, na verdade, a gente tem que ignorar os sentimentos bons e ruins.
Sim, então falando.
Isso, na verdade, não é a mesma coisa que afirmar.
Mas por que que ele quer que você ignore o bom e o mal? Por que que o budismo quer que você ignore os sentimentos bom ou mal?
Não, para você se sentir bem.
É
exatamente isso ele discorda.
No Sutta Devada, que é o Sutta de Buda, é dito assim: o abençoado quer que você viva desse jeito, porque ele sabe que se você viver desse jeito, terá paz nesta vida e uma boa colocação na outra. Ele quer o seu bem. É que o bem para eles é não viver lixo. Esse é que é o problema. Ele quer o seu bem, o bem de cada um. E aí ela pergunta: por que que tem muitas religiões? Porque tem muitos tipos de bem. Para um estar bem é ter casa própria. Para outros estar bem é estar no nirvana. Então o problema não é não querer o seu bem. O problema é você achar que existe só um bem para todos. Foi tudo que nós conversamos ali. Cada um é cada um. Então veja, o nosso caminho para o seu bem é o caminho do aprendizado a viver a vida que você tem. Por quê? Porque nós estamos cansados de ir para a igreja rezar, alguns conseguem, outros não. Está cansado de ir para a encruzilhada fazer de passo, alguns conseguem, outros não. Está cansado disso e daquilo, e alguns conseguem, outros não. Agora, se você aprende a viver com aquilo que você tem, se você aprende a viver aprende a conviver com a vida que você tem, você vai estar bem. O problema desse é de ser problema. Passa a ser o quê? A sua vida. O problema é que vocês acham que existe problema. E correm atrás, igual cachorro feito cachorro atrás do árvore, para resolver ele. E aí lutam e não conseguem resolver. E aí, de repente, quando cansam de lutar, ele se resolve.
Mas isso não acaba sendo... Se a gente não lutar por algumas coisas, a gente não acaba tendo comodismo, ser uma pessoa cômoda?
Desculpa, moça, comodismo é uma coisa. Agora, você bater cabeça na parede é outra. Você tenta resolver um problema. Vou dar um exemplo. Você tem uma conta para pagar. Não tem dinheiro. Adianta você ficar preocupado?
Não.
O que que vai adiantar?
Nada.
Vai. Sai para ganhar dinheiro. Sabe, é muito simples. E esse é que é o problema. Vocês não vão para a solução simples.
Se você sai para arrumar o dinheiro e não consegue.
Não consegui, não tenho como pagar, acabou.
Daí deixa tudo.
Não tenho como, vai contentar meu nome, vai contentar meu nome, o que eu posso fazer? Eu não tenho dinheiro.
Desculpa.
É este o grande segredo da vida, é aprender a viver com a vida. Você está precisando de dinheiro para pagar uma conta, faça todo o movimento possível, se fizer, para pagar a conta. Mas se chegar um momento em que você não tem mais movimentos a serem feitos e não conseguir o dinheiro, o que você vai fazer? Vai dar um tiro na cabeça? E aí eu pergunto outra coisa. A sua ansiedade, o seu sofrimento, o seu desgaste emocional para fazer uma coisa que não está ao seu alcance, resolve? Foi o que eu já falei aqui, uma moça me disse assim, Aslan, aqui, eu fui no médico e ele pediu para eu fazer exame de câncer. Eu estou muito preocupada. Eu disse, não fique. Porque até onde eu sei, preocupação não se vende na farmácia para curar câncer. Pelo contrário, a preocupação pode atrapalhar. Vá, faça o exame, tome o remédio, busque o que você buscar, não tem o menor problema. Agora, preocupar-se não vai resolver nada. Só vai atrapalhar a sua vida. Essa é a ciência que nós está tentando passar, que nós está tentando levar há 16 anos. Sabe? Faça tudo o que você puder. Só não fique batendo com a sua cabeça na parede, porque você vai arrebentar a sua cabeça. E é para estes momentos onde você se cansa de bater a cabeça na parede que o Cristo traz esse ensinamento para quem segue Cristo. Afasta de mim este cálice, mas se não for possível, que seja feita a vossa vontade. Sabe, eu quero pagar a conta. Lutei, saí, fui popular, mas não tem jeito. Eu sou cristão, digo, Deus, faça a sua vontade. Não quer que eu pague, eu não vou pagar. Então não há comodismo. Porque o comodismo seria dizer, Deus, se quiser, que pague essa conta. Não é isso. É para você aprender a trabalhar com a vida. Aconteça o que acontecer nela. Esse é o grande segredo. Você tem direito a ser nervoso. Você tem direito a ser preocupado. Eu apontei para ela por acaso. Você tem o direito de não gostar de algumas coisas. Você tem o direito de pedir que algumas coisas sejam feitas diferente. Isso é direito seu. Você está humanizado. E o humanizado trabalha assim. Agora, se você é cristão, não é direito seu exigir nada da vida.
Só pode dar aquela definição de amor mais uma vez, que eu tive uma discussão com meu pai.
Amar é respeitar o próximo, o direito de ser, estar e fazer o que quiser.
Agora, se eu dizer que eu amo a si próprio e eu tiver vontade de assassinar meu pai, por exemplo, devo fazer?
Vai lá e achar X.
Nossa, maravilha.
Ah, melhor achei contratar a segurança, viu?
O que tem diferença de, da pessoa, do ser humano agir e reagir?
Nenhuma.
Nenhuma?
Nenhuma. Porque a reação é o machão. É o machão em sentido contrário, mas não deixa de ser ação. E ela vai zelar uma própria reação. Que vai zelar, que vai se transformar em achando, vai zelar outra reação. Então, esse é o ensinamento e é isso que nós temos que ajudar os outros. Ajudar os outros não a mudar sua vida, não a resolver seus problemas, não a querer solucionar as coisas. Fazer, buscar solução. Mas, se não tiver, aceitar que não tem.
Pai Joaquim, atualmente existem muitas doenças, né? E a que está mais sendo. A mais.
A doença da moda?
Não, a doença que está mais difícil, que eu considero, é as doenças psicológicas, né? Principalmente depressão, síndrome do pânico, enfim. Até que ponto essa doença ela tem a ver com o lado espiritual ou até que ponto tem a ver com mais com o físico do que... Ou são as duas coisas?
Dentro da nossa visão, tudo que existe é espiritual. Segundo a verdade do universo, não existe mundo material, tudo é espiritual. Então tudo.
Tudo.
Na nossa visão.
Então é tudo espiritual. Tanto essa como qualquer outra.
Agora, só tem um problema. Não é doente.
Essa doença não é uma doença?
Não. Porque o que é uma doença?
Uma doença? É uma gripe?
Não. Tem até outro nome que vocês dão quando estão doentes.
Enfermo.
Um mal. Um mal que lhe achola. Toda doença é um mal. Mas não, então, o que eu estou dizendo na nossa visão é que é tudo espiritual. Mas não é mal.
E como que cura essas doenças espirituais? Além de oração?
Não se cura.
Você fica com ela?
Não. Não se cura. Ela se cura. Se circular. Estou acabando de dizer, você tem todo o direito de querer curá-la. O que você não tem é o direito de exigir de ser curado.
Aquela visão do não matarás não difere com o que você acabou de falar, que na Bíblia não...
Não, porque segundo Cristo ele veio para dar um novo sentido às leis. O sentido da lei é ame que você jamais matará. A lei não tem força coercitiva. Vocês acham que lei é obriga a pessoa a fazer? Não obriga. A lei pune. Lei foi feita para punir. Isso porque não matarás vem há milhares de anos. E até hoje todos matam todos. Então não há o efeito de dizer que eu vou botar uma lei e isso não vai mais acontecer. Não. A lei tem o caráter de dizer se fizer, tomo. Poxa, com essas perguntas que nós vai falando.
Quando eu descobri que eu era médium...
Deixa eu tomar esse café pra eu ver. Pode falar.
Eu tive um problema de depressão e síndrome do pânico, no qual eu não conseguia me curar, né?
E quando
comecei a ler sobre isso, e eu descobri que a maioria das pessoas que têm mediunidade, geralmente elas são atacadas nessa parte psicológica. Por quê? Que justamente nessa parte?
Porque a mediunidade age principalmente, a espiritualidade age principalmente no mundo mental, não no mundo físico. Então, esse é o ensinamento do Kiss, para quem acredita em Kiss. Pai, afasta de mim a carne, e eu não tenho, me sinto com a menor culpa por dizer isso. Eu não quero, não gostaria. Mas, se for isso que o Senhor fizer, louve seu nome. Agora, se você não acredita em Kiss, como fica? Não. Toque o nome Deus pelo nome vida. Diga assim, vida, eu não quero isso. Se acontecer, o que eu posso fazer? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Todo dia de manhã você sai de casa para trabalhar. Não é isso? Vão, trabalho, volto para casa de noite. É isso? Estou certo ou estou errado?
Certo.
Vamos acordar, você está com sono? Está certo? Isso vai acontecer sempre, está certo?
Se Deus quiser.
Vai acontecer até não acontecer. Pode ter um dia que você saia de casa e aí bata com o seu carro e vá dormir no hospital. Tá certo? O que, que foi o ato de bater com o carro? Não. O que, que foi o ato que você viveu de bater com o carro que lhe levou para o hospital?
Acidente.
Não. Esquece a vontade de Deus. Eu estou falando para quem não acredita em Deus nem quis. Quem?
A vida!
Foi a sua vida! Aquela batida de carro não importa a intencionalidade do outro ou não, foi a sua vida. Sabe, é muito fácil culpar o outro. Agora, me diga uma coisa. Tem 50 pessoas numa calçada. O motorista bêbado chove e morre, mata duas, não atinge as outras. Quem escolheu para aquelas duas serem atingidas e as outras não? Mas é mais fácil, vamos culpar o motorista bêbado. Então é basta só você tirar a palavra Deus e dizer, vida, eu gostaria de voltar essa noite para casa. Mas se não voltar, não tem jeito, vai ser você que criou. O que eu posso fazer? É isso. É a convivência com o que acontece. Esse é o segredo. E aí pouco importa se você pode fazer, se você não pode fazer, se isso pode acontecer, se isso não pode acontecer. Não me interessa discutir se existe livre-arbítrio, se não existe, se vocês podem mudar, se vocês não podem mudar. É coisa para chábio, é coisa para quem quer saber. O simples é aquele que acorda de manhã e diz, acordei. Por que, que acordou naquela hora? Por que não acordou antes? Por que, que acordou depois? Isso não interessa, ele sabe que acordou naquela hora. Além de tudo, não existe o X. Ah, se eu não tivesse ido, mas foi, o que, que você quer que eu faça?
Tem alguma dica para a pessoa? Esse negócio de tempo é meio complicado para a gente, porque às vezes você está no teu caso, está com o pensamento para lá, o pensamento fica fora. E você estando com o pensamento em outro lugar, você não está ali, né?
Não. Daí? Uma dica para quê? Para você estar ali?
É ficar presente.
Esteja presente. Veja, deixa eu explicar uma coisa. Não existe ciência capaz de me mudar. Não existe valinha mágica que faça pim e você mude tudo na sua vida. Eu costumo dizer que eu não passo receita de bolo. Se você sabe que o seu problema não está ali, você tem que estar ali. Concentre-se, está ali. Não existe, sabe, um programa de computador que aperte um botão e faça você estar ali.
Bom, enquanto crianças que sofrem de falta de atenção e é receitado, por exemplo, medicamentos para elas e elas melhoram, né, o nível de atenção delas, o que, que se diria sobre isso?
Reclamo de falta de atenção, como assim?
TDAH? Déficit de atenção?
Estou falando... crianças que têm déficit de atenção não conseguem se concentrar no momento, que é esse o assunto que a gente está tendo agora. Se for medicado, se essas crianças forem medicadas, elas tendem a melhorar, com certeza.
Tá certo. Nós conversamos uma coisa chamada absolutismo e relativismo. Foi? Absoluto é tudo que acontece sempre e nunca vai mudar. Relativo é tudo que acontece. Só você... em determinado momento. Uhum. Minha pergunta, qual remédio atinge 100%?
Mas você tem remédios que atingem mais de 50%, eles são muito vários.
Ah, mas chiqueta puxeta não é absoluto, chiqueta puxeta é relativo. Deu certo para metade e não deu certo para outro. Você pode tomar o remédio, agora você achar que você vai estar no chiqueta puxeta que vai dar certo, chama-se presunção. Você presume que vai dar certo. Agora, por que, que o remédio não dá certo para um e dá certo para outro? Nem a ciência sabe explicar. Porque a mesma condição, duas pessoas idênticas, o remédio dá certo para um e não dá certo para outro. E aí é que vem o ver a vida.
Você acabou de falar que pessoas não são idênticas. Não existem pessoas idênticas.
Eu estou falando dentro das condições científicas. Dentro das condições científicas, você tem uma bióloga aqui que diz o seguinte, que dentro das condições científicas, aquele remédio deveria fazer sempre o mesmo efeito. Concorda?
Mas aí tem outros cientistas que discordam.
Concorda com eu? Deveria, mas não faz. E aí quem escolheu? E aí é que veio o grande problema. Chair do seu umbigo. Começar a trabalhar e a popular em coisas que você não conhece. Porque se aqui, se este caminho não apresentou a solução, vamos buscar outras coisas. E este é o problema.
Partindo do princípio que ele falou, que todas as doenças são espirituais, se você entende...
Eu não falei tudo, mas são espirituais.
A maioria das doenças hoje são espirituais, e como o TDAH é uma doença que está em...
Não acredito em espírito, né?
Tudo bem. Eu acredito, então, estou falando no que eu acredito, é o meu modo de enxergar.
Então a gente não vai estar conversando.
Sim, tudo bem. Eu estou colocando a minha ideia. Se você quiser ouvir, tudo bem. Você pode usá-la,
como
pode não usá-la. Eu acho que essas crianças deveriam ser olhadas mais de perto, porque se eles estão sofrendo disso, provavelmente alguma coisa que possa ser trabalhada de um modo mais simples, sem a necessidade de remédio. Eu acho que o
não, tem casos que precisa.
Tem casos que sim, mas eu acho que a maioria desses casos não há necessidade.
É que eu também, né? Tipo, uma depressão é química, tem a parte química.
Mas também tem a parte sociocultural que
não, com certeza os fatores também.
Meu pai ele sofre de bipolarismo. Eu nunca recomendaria para ele parar de tomar remédio, se é que
precisa. Nem eu.
Mas ninguém é que recomenda.
Alguma vez eu mandei você para lá?
Eu tomo remédio. Ou
assim, se tiver que tomar, eu tomo. Se tiver que
tomar, eu tomo. Mas veja, eu não recomendo nem que pare, nem que tome. Eu digo que recomendo que você faça o que você achar melhor para você. Agora, nunca esperando que porque toma, não vai ter problema.
Ele não queria se tratar.
Foi isso.
Ele queria ajudar, ele não queria ajudar.
Veja, eu deixei vocês conversando e acho muito interessante. O que mostra uma coisa importante. A diversidade de opinião. E mais, que eu quero que vocês prestem atenção. O quanto a opinião de cada um é baseado numa prejunção de saber. Não vou entrar neste detalhe da razão. A prejunção de saber. Ela falou, não, é de nem toda criança pichija, outras, mas algumas pichijam. E ele, não, todos precisam. Ou seja, é a verdade de cada um. E mais, a verdade é presumida sempre. Por quê? Porque neste mundo não existe 100%. Só o que é 100% não é presumido, é constatado. O que não é 100% não pode ser constatado, porque ele faz bem para um e não faz bem para outro. Isso é um detalhe importante para você entender. Por quê? O que que você faz quando você vive a presunção como verdade?
Se julga o outro, sempre tem uma errada.
Não, não é isso. O que que você faz quando vive a presunção de saber, ou seja, acha que aquilo é 100% verdadeiro e não é?
Deixa de aprender.
Você é uma maravilha.
Você quer comandar a vida.
Ou então eu sempre, eu parti desse ponto de vista. Quando eu era criança, eu só chupava sorvete de limão. Só chupava sorvete de limão. Até que meu pai falou pra mim, se eu não experimentar outros sabores, eu só vou chupar de limão. E aconteceu isso comigo. Até que eu li que isso daí era uma teoria, né? Então, eu só gostava de limão. Aí eu comecei a provar outros sabores. A vida é isso.
Você quer comandar a vida. A presunção do saber lhe leva a querer comandar a vida. Ou seja, aplicar a 100% A sua verdade que é só de chiqueta. Isso é importante dentro desse assunto que nós estamos falando. Sabe, como é que vocês querem ser perfeitos? Não ter mais sofrimento, não ter mais raiva, não ter mais isso, não ter mais aquilo? Se o próprio Cristo teve.
Ele até tentou pedir para não ter, mas sabia que não adiantava.
O trabalho todo, e esta é a grande mensagem deste pedaço, é o trabalho da aceitação. Da aceitação de que você sabe uma coisa, mas que essa coisa que você sabe não é universal. Não atinge a todos.
Com certeza. Isso inclui até a religião, né?
Não, esquece religião. Eu não estou falando de religião. Religião para mim é outra coisa. Eu exigi para essa moxa. Essa eu entupei ela, sabia?
Fez o quê?
Entupei. Ela já foi na nossa casa a primeira vez, sentou, ouviu eu falando no www. Quando acabou, de senta aqui. Eu nunca fiz isso com ninguém, vou fazer com você. Você tem uma missão, você precisa se preparar, eu estou aqui para lhe preparar. Vamos começar agora. Não perguntei se queria, se não queria, se podia, se não podia. Tô certo? Aí eu peguei essa moxa, que é de... O que é da vida?
Biólogo.
Não é mais?
Isso aqui é
porque
eu sou geneticista.
E que vive fazendo experimento, vive de fazer experimento, observar o experimento e a partir do experimento que há normas.
Sim.
E disse para ela, tudo é ilusão. A vida é uma ilusão, pode ser, pode não ser. Que é só que maior que é? Alguém que vive de observar a vida... E a partir da observação constante, tirar 100%, e eu disse, nada é 100%. É o soco. E é esse soco que vocês precisam entender. E como vai cair a ficha disso?
No dia que a gente parar de controlar a vida.
Não. Hã? Não. Quando você constatar que o 100% não existe. Ela falou de um assunto, ela falou de um assunto, ele falou de um assunto, ela fala ali, e cada um de vocês fala ali o seu assunto, achando que estavam certos. Só na hora que você constatar que pode haver outras opiniões e que as outras opiniões podem estar certas em alguma percentagem, você vai abandonar o querer dominar o mundo. O problema é que você não vê essa percentagem no que você sabe e no que os outros sabem. Você acha que você conhece 100% e que o outro conhece zero.
E a mesma coisa de quando a gente lê um livro e quando a outra pessoa lê o mesmo livro.
Exato.
Ela vai ler a sua forma.
Eu sempre disse uma coisa, nunca você lê um livro escrito por outro. Nunca.
É a mesma coisa quando a gente ouve uma palestra aqui, cada um.
Vai entendendo.
Porque ler é interpretar. Então, cada um que a sua interpretação. Quer falar?
Este, velho, este, quero este embora, este, mas este, peço licença, este, para dar um recado, este, rápido.
Pode dar.
Este, essa conversa, este não é por acaso, este nunca é por acaso, né, este? O trabalho, este, tá chegando, este, cada vez mais, este, como já foi dito. Este, hoje, este foi feito, este, um trabalho de, este, firmador, este, com cada um. Eu gostaria sempre de lembrar, de pedir, este daqui para frente, a firmeza na corrente. A concentração e a firmeza na corrente. Porque sempre são muitos esse trabalho, muitas coisas que acontecem. E isso tudo é a preparação. Tipo, cada um de vocês. Tá certo? E se gostaria também de pedir para fazer um encerrador, este fazer uma louvação a Maria este hoje, este especial.
É, hoje é dia da Maria.
Que a senhora, este do exército, este da família. Deixa eu falar. Este
parece que nós fuzil do assunto, mas não fuzil. Para você cegar essa aceitação da vida, você tem que passar por este ponto. Pelo ponto de saber que o que você sabe é uma porcentagem do certo. E que outros têm outras informações que também são porcentagem do certo. Senão você nunca vai aceitar a vida. Senão você nunca vai conseguir dizer que seja feita a vossa vontade. O senhor está calado, moço. Está com choro?
Medo de apanhar.
Não se preocupe, não. Os que apanharam mais, todos que ficaram mais.
Eu vou ficar livre, eu já dei de presente.
Deixa eu só falar uma coisa.
Eu fiz evolução.
Nós estamos conversando com os médicos. E nós está falando e ajudando vocês e como ajudar aquelas pessoas que vêm aqui. E a ajuda é sempre lixo. Faça tudo o que for possível para você resolver o seu problema. Mas, se você não consegue, aceite a vida do jeito que ela se apresenta a você. A vida, ninguém muda. Você pode mudar de forma de viver, não do que vai acontecer. É isso que está embutido neste ensinamento do Cristo. A frase dizia simples, Pai, afasta de mim este cálice, se não for possível, que seja feita a vossa vontade, leva você a essa confiação da urgência do domínio e da entrega do controle a algo. Se você acredita em Deus, se você acredita em Cristo, entregue para Ele. Se você não acredita, entregue a própria vida. Porque ela acontece, ela flui, mesmo você não querendo. Sei que vocês são quanto determinismo. Acho que tem controle absoluto da vida. Mas eu faço uma pergunta. Quem aqui nunca ficou gripado? Todos, né? Ficaram?
Uma vez só.
Aí a minha pergunta é... Xoxê tem tanto controle da vida, por que e não quer ficar gripado, por que que fica? As condições climáticas, mentira, você pode. Você acha que só se tomar remédio não fica?
Porque tem que ficar,
vai. Achei cachorro, eu não quero, não gostaria, mas se for lixo que acontecer, eu tenho que passar por isso. Não tem jeito. Este é o primeiro aspecto. Porque todo sofrimento tem um nome. Qual o nome do sofrimento?
Aprendizado.
Não.
Falta de amor.
Não.
Contrariedade.
Hã?
Contrariedade.
Contrariedade. Você só sofre porque foi contrariado. Enquanto não houver uma contrariedade, não há um sofrimento. Então, a primeira coisa para você acabar com contrariedade é a aceitação. Porque na hora que você aceita, não tem contrariedade, não fica contrariado. É este ensinamento do Cristo. O caminho para a elevação espiritual não é rejar. Se fosse o Cristo mandava rezar, ele nunca mandou rezar. Se fosse, e o caminho não é fazer sacrifício, se fosse fazer, Cristo mandava. O caminho é aprender a aceitar. Xioxê vive a partir de uma crença de Deus, aceitação dos desígnios de Deus. E Xioxê não vive a aceitação de que não tem o controle sobre a vida, de que por mais que você se proteja, o que você não quer acontecer. É isso que precisa passar para quem vem aqui. Se tem um problema, está certo. Tem. Vamos trabalhar, vamos conversar, vamos tentar resolver e ajudar. Agora, antes de qualquer coisa, aceite que você tem uma situação que chama de problema e que não poderia deixar de ter. Por que não poderia deixar de ter?
Porque já tem coisa.
Porque tem! Está lá, está instalado. Não adianta. Não pode dizer simplesmente, pim, acabou o problema.
Aceita que não é menos.
Ele está aí, vamos enfrentar ele. Agora, não adianta ficar se contaliando porque ele está aí. Por que eu adiantei essa passagem? Por que eu falei tudo isso? Por causa da mensagem que eu deixei na segunda-feira passada aqui e na carta no Alá não sei o quê. O que vai aumentar neste novo tempo, nesta passagem que vai acontecer, não é a carência, não é a fome, não é a sede. O que vai aumentar é a contrariedade. Cada vez mais, não importa de que lado você esteja, você será contrariado.
É verdade.
Isso porque no mundo de hoje existe a multiplicidade de opiniões. Não existe mais só o dualismo. Agora é multiplicidade. E cada vez mais grupos vão se embater para provar que eles estão certos.
Um exemplo político, né?
Hã?
Um exemplo disso, política.
Política, os refugiados na Europa, a fome na África, o problema do Oriente Médio. Cada vez mais as coisas vão se apertando no sentido de um dizer eu tenho razão, o outro dizer eu tenho razão. O moço me fez uma pergunta ali particular que nós estávamos conversando, muito interessante, eu não respondi na hora, agora falo. Ele disse assim, os muçulmanos que explodem, matam, eles não têm moral. Eles não querem o bem. Eles querem o bem do povo deles.
Da religião deles.
Não importa, o bem do povo deles. E eles atacam quem? Quem é contra o povo deles. Eles podem. Eles não podem. Agora, você pode atacar quem é contra você.
Não só. Eles não só atacam quem é contra eles, mas também, por exemplo, se você se converte a ser um muçulmano e depois você deixa a religião, de acordo com o Alcorão, você tem que ser morto.
Poxa, desculpa. Isso não...
Isso é verdade.
Esse é outro problema. Isso não está no Corão. Que nós já estudamos o Corão todinho. Isso não está no Corão, isso está numa interpretação que algum ser humano dá. De qualquer maneira, ele não está errado na filosofia dele, porque ele está defendendo o que ele acredita. Agora, deixa eu só falar uma coisinha interessante. Os árabes atacam Israel. Ataca o Israel?
Não.
Sim. Não de vai homem bomba lá pra sim, explodir, sim. Pra matar, não ataca?
Sim.
De graça?
Não.
Por que que eles atacam?
Porque ele acreditou que Deus...
Não, não, por que que eles atacam? Essa história, como eu disse, é a interpretação de alguém.
Porque é o karma...
Porque foram atacados! Porque de repente um pedaço que era árabe virou israelense. Isso não é ataque. Então eles não estão lá, me perguntaram reação e ação. Na verdade, se dentro do pensamento humano, eles estão reagindo. Primeiro detalhe. Segundo detalhe. Por que que os Iaelita foram lá e zelaram o país Iael? Por que que os Iaelitas foram para aquele lugar, tomaram conta e criaram o país de Israel?
Porque eles também foram atacados no mundo.
Então isso foi uma reação! É isso que eu estou querendo mostrar para vocês. A vida de vocês é reação em cima de reação. E reação buscando cada um defender a si. Então, no Egito Santo, dentro de uma visão está tudo errado. Por quê? Porque não há Sheitachan. Aí vem a pergunta, por que que o árabe é o culpado? E o Aelita não é? Não, por quê? Para o mundo de vocês, não. Para o mundo de vocês, o que não presta é o árabe que está matando. E esse é o último ensinamento e é muito importante. Porque é politicamente correto dizer que eles estão errados. Sim? Sim, você defende, mesmo que seja inconscientemente, você defende o ataque aos árabes porque eles estão atacando os judeus. Mas você não vê que os judeus atacaram eles primeiro. Se você sair em defesa deles, a opinião pública vai contra você. Este é o ponto importante para este novo tempo. Cuidado com o politicamente correto. Não se serve dois senhores ao mesmo tempo. O que vai acontecer neste novo tempo, neste lixo que vai se passar, é exatamente isso. Soque de opinião de grupo. Havendo um lado para uns, e não para outros, e outro lado para uns e não para outros, politicamente correto. Cuidado com isso. Não se pressione com isso. Não tomem partido de lado nenhum. Porque vocês tomam partido sem conhecer a fundo realmente o que acontece. É reação que transforma em ação, que é feita e elevada e zera uma reação, e o mundo vem vivendo disso há milhares de anos. Sempre foi isso. Alguém azindo, outro reazindo com o machão, que leva a ter uma reação de um terceiro ou daquele que foi ferido. E aí a coisa vem. E hoje em dia, Egito é isso do politicamente correto. Abaixar as causas chamadas politicamente correto. Hoje, no país de vocês, por exemplo, defender a presidente é politicamente incorreto. Eu lembro que quando ela foi eleita, as pessoas disseram para mim assim, só votaram nela porque é chefe de bolsa, será o quê? Eu disse sim, mas garanto que se você recebesse, também votava. É isso que vocês precisam entender. Cada um vai para o seu lado. Cada um olha o que é melhor para si. Isso. Defende o seu interesse.
E está errado?
Hã?
Está errado?
Não. Errado não está. Mas lhe garanto que você vai ter que brigar com o outro lado. Você quer briga? Vá brigar.
Tem que ser neutro, então.
Achei caixão. É, eu não queria que ela fosse eleita, mas ela foi.
Mas eu fazer o
que eu posso fazer?
Ô pai, então, isso que aconteceu até aqui tem a ver com aquele exercício da roda espiritualista, né? Na verdade, a gente devia ter feito para estar mais preparado. E também a ideia, me lembrou também aquela palavra da paz, né? Cada um quer defender e não dar a paz, né?
Cada um defende a sua paz e não vê que quando tenta defender a sua paz, tira do outro.
Ninguém dá a roupa melhor que tem, né? É aquilo, ninguém dá a roupa melhor que tem na campanha da Gazali, todo mundo dá a pior.
Pra quê?
Porque é o que não serve pra mim.
Não, pra quê?
Comprar o mais.
Pra esvaziar o armário, quer dizer, tem que comprar roupa.
É.
Então, filhos, este ensinamento de Cristo vem bem a calhar com o que está para acontecer.
Está acabando o mundo, pai?
Não, o mundo não vai acabar. O mundo não vai acabar. O que vai acabar é você. No mundo.
Ah, eu achei que acabou tudo junto.
Vai acabar.
Um dia você acaba.
Tome cuidado em não tomar partido. E mais cuidado ainda com o politicamente correto. O politicamente correto é só serve para você ser o gado caminhando para o abatedouro.
Hoje em dia o certo é falar menos, né? E ouvir mais.
Isso aí, deveria ser sempre.
Desde sempre.
Porque... Eu lembro uma vez que uma pessoa disse para eu assim, mas eu acreditava que ela era minha amiga, eu acreditava, e segunda hora H ela sumiu. Ela sempre me defendeu e na hora H ela sumiu. E eu disse uma coisa e eu quero repetir para vocês. Como a moça disse, é errado defender seu interesse? O ser humano vive para defender seu próprio interesse. Então, por isso, na hora que pisarem no dedinho dele, ele sai fora. Na hora que aquilo puder prejudicá-lo de algum jeito, a amizade acaba. Tome cuidado com o politicamente correto, porque na hora que o sistema humano mudar o que é politicamente correto, todos vão para o outro lado. E você pode acabar sozinho.
Por que isso é ruim?
Hã? Por que isso é ruim? É. Porque você vai querer continuar combatendo. Vai lhe causar decepção, vai lhe causar...
Por que decepção é ruim?
Decepção é ruim porque você não quer ter. Pelo menos...
Quem disse?
Você
disse que é relativo.
Se você quer ter... Você tem, mas pelo menos algumas pessoas que me procuram não querem ter. Então nós orientamos aqueles que não querem ter. Se você acha bom ter, isso não é para o seu ouvido.
Maravilha.